Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. Hoje é 9 de janeiro de 2023. Ontem, dia 8 de janeiro de 2023, Brasília foi invadida por terroristas Olavo Militar Bolsonarista. O programa de hoje será um comentário sobre esses eventos de ontem. Nós não temos hoje não vamos seguir uma fonte, como é habitual nos nossos programas, uma fonte documental. Eu quero fazer uma recolha de assuntos sobre os quais eu venho tratando e mostrando através de fontes de um problema gravíssimo que assola toda a história da República, que é a interferência contínua das Forças Armadas brasileiras, com especial destaque para o Exército, dentro da política nacional. Lembrando sempre a frase lapidar do historiador José Murilo de Carvalho, que o Exército é o maior poder estabilizador da história da República. Né? Bem, e isso é um fato. Ora, então eu começo a nossa aula de hoje, que é mais um comentário, falando sobre a mensagem simbólica claríssima, claríssima, pelo menos para mim, que o movimento bolsonarista deixou em Brasília. As cenas que se viram, olha, a República Brasileira, eu mesmo sou um crítico absolutamente contundente da República Brasileira. E acho que ela tem que modificar mesmo, ela tem que ser refeita. Porque isto que nós não temos, isso que nós temos, é República no nome. Mas nunca foi República no fato, no direito. Não é? Então, a República tem que cair. No sentido de que ela tem que cair por vias normais. Ela não tem que cair por vias de golpe de Estado. Né? Ela não tem que cair por via revolucionária. Porque, veja, são escalas distintas. Você tem revoluções, você tem guerras, você tem golpes de Estado. Isso são estruturas escalonadas de uma forma distinta. Então, uma coisa é a gente criticar a estrutura política do Brasil, mas é preciso entender os fatos históricos que levaram à estrutura política do Brasil a configurar-se como ela se configurou, né? E desde 1822, quando houve a Declaração da Independência, que foi um golpe, não é? Os militares vêm agindo no sentido de colocar a eles, militares, no comando da nação. Ora, o poder político, por natureza, é um exercício da atividade civil, não é? O poder político não é o exercício de uma atividade militar, não é o exercício de uma atividade policial. Por natureza. Não é? No Brasil criou-se, vem sendo alimentado há décadas, desde o início da República, a ideia pungente de que os militares são o poder moderador ou são os entes tutelares, os anjos tutelares da nação. Isso é uma empulhação histórica. Isso é uma mentira, isso é uma aberração, e é exatamente este o câncer nacional que precisa ser extirpado. Isto não é uma brincadeira, e é esta a razão pela qual José Murilo de Carvalho fala que o Exército é o maior poder desestabilizador da história da República. Porque no Brasil, a definição de República é de acordo com o conceito militar. A definição de democracia é de acordo com o conceito militar. A definição de estrutura do Estado, de certa forma, é de acordo com o conceito militar. De modo que nós vivemos um processo fraudulento. Agora, apesar de todos os erros e todos os equívocos e todos os crimes implantados dentro da Constituição de 88, sobre os quais eu já fiz inúmeros programas de rádio, mostrando que aquela Constituição foi feita para durar no máximo 30 anos e para que a estrutura estatal fosse redesenhada. Esse é o histórico do Brasil. Apesar de todos os defeitos da Constituição, ela foi, esses 30 anos que nós estamos vivendo, foi o período, digamos, mais longevo civil, de governação civil, que nós tivemos ao longo dos mais de 100 anos de história da República. Foi a primeira vez que os civis conquistaram o poder, e essa conquista está durando algo em torno de 30 anos. Bem, o fato é o seguinte, os militares brasileiros, repito, com ressalva específica para o Exército Brasileiro, são os maiores incentivadores, apoiadores e propugnadores dos golpes de Estado que o Brasil atravessou. Eu já fiz vários programas sobre isso, mostrando, inclusive, a quantidade de presidentes e a quantidade de golpes de Estado. Pois muito bem. O que aconteceu ontem em Brasília? Voltando. O recado foi claro. A partir do momento que terroristas da extrema-direita, que não são cidadãos, o fato desses indivíduos utilizarem camiseta da seleção brasileira e bandeira nacional não os coloca na mão de no símbolo ou na qualificação de patriotas. Patriotas somos todos nós que entendemos que há corrupção no Brasil, e que ela tem que ser combatida de uma outra forma. Ela tem que ser combatida através de uma mobilização civil. E essa mobilização civil, de fato, não inclui terrorismo social. Não inclui. Durante muitos anos, eu dei um curso sobre desobediência civil pacífica. Está no direito do cidadão desobedecer. Fazer desobediência civil pacífica, como Gandhi fez, por exemplo, na Índia. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Se o Brasil for arrastado para uma guerra civil, as consequências são absolutamente imprevisíveis. Imprevisíveis. O que esses loucos fizeram, os militares, o Bolsonaro, a milícia digital bolsonarista, todos os generais da ativa do Bolsonaro que se manifestavam em mídias sociais, os generais da reserva que estão falando em guerra ao comunismo, patrocinados pelo Clube Militar do Rio de Janeiro, que virou uma sucursal de crimes e de golpes. Nós estamos falando dessa gente que tem, e dos empresários, evidentemente, e dos políticos, que tem envolvimento direto nisso que aconteceu. Bem, então, repetindo, qual é a mensagem clara? A República caiu. Os três prédios do poder executivo, legislativo e judiciário, os prédios dos poderes, foram invadidos e foram dilapidados. Não ficou pedra sobre pedra. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esses são locais simbólicos. São lugares simbólicos. Então, os três lugares simbólicos que... Isso é como a queda da Bastilha, por exemplo. Nos Estados Unidos, o Donald Trump foi louco, mas não foi louco o suficiente para mandar invadir a Casa Branca, mesmo que ele estava lá, né? Nem para mandar invadir a Suprema Corte americana. Aqui a ordem foi para invadir o equivalente à Casa Branca, é que no Brasil o presidente trabalha num lugar e mora no outro, mas é o equivalente a uma parte da Casa Branca, né? A parte operacional do Executivo Nacional Federal. Invadiu o parlamento, não é? E invadiu a Suprema Corte. A mensagem é muito clara. A República caiu e vai haver uma intervenção federal. O ministro brasileiro, Flávio Dino, e o Lula tiveram, e aqui, sem sombra de dúvidas, eu quero elogiar a conduta, que foi absolutamente sábio. Invocar uma intervenção federal. O Alexandre de Moraes tirou o governador do Distrito Federal do cargo por 90 dias. Decisão extemporânea, mas correta, face à gravidade, porque o governador não só foi leniente, como ele colaborou, de fato, na invasão. A invasão estava sendo tramada, publicamente tramada, nas redes sociais. Não é novidade nenhuma. Só que desde que o Lula venceu a eleição, esses loucos como um todo, e o movimento de Primavera Árabe no Brasil, sobre o qual a gente tem alertado ao longo de anos, eu alerto na minha condição de pesquisador, de nada além, né? E tem outros indivíduos que estão alertando, e alertando para as digitais militares sobre o processo. Bem, aconteceu, explodiu. Eles estão com planejamentos para o Brasil inteiro. Brasília foi só um estupim. E o que eles queriam? Depois daquela depredação, que o presidente da República invocasse uma intervenção federal chamando as Forças Armadas. Qual foi a decisão do Lula e a do Dino, que foi absolutamente impecável? Invocar uma intervenção federal sem Forças Armadas. Porque é preciso que se diga o seguinte, que fique claro para toda a nação. Quem mantém a segurança brasileira, o Brasil não precisa de forças armadas para manter lei e ordem coisíssima nenhuma. Isso é uma empulhação colocada dentro da Constituição Federal. Quem deve manter a lei e a ordem dentro do Brasil são as polícias dos estados. E o presidente pode, e a Polícia Nacional, a Força Nacional. Nós não precisamos de exército, nem de forças armadas, coisíssima nenhuma, para manter lei e ordem. Então, houve de fato, se essa gente imaginou que o governo federal pediria intervenção militar das forças armadas, o tiro saiu pela culatra, porque não foi pedido. E espero que o Lula tenha lucidez suficiente para não pedir, porque nós não precisamos dela. Pelo contrário. Outra coisa importantíssima de se saber, os militares, sobretudo no que diz respeito a Brasília, segundo informações que eu li, os militares não estão colocando os bolsonaristas para fora das rebeliões ali dos quartéis, dos acampamentos, porque a maior parte dos acampados são militares da ativa ou reformados que estão lá dentro dos acampamentos e os seus familiares. Bem, se esta notícia for verdadeira, segundo o que está sendo noticiado em vários jornais, os generais brasileiros têm que ser presos. Preso. Olha, o caso do Brasil, o Brasil escalou para uma situação dramática. Dramática. E evidentemente que, diante do que aconteceu, eu creio que agora, porque o brasileiro só desperta quando grandes tragédias acontecem, outros governadores e prefeitos vão entender o perigo que está assolando a porta. Mas então, voltando, nós tivemos lugares simbólicos invadidos, com uma mensagem clara: a República caiu. A República é nossa. Nós tomamos a República e ela é nossa. Uma cópia do livro original da Constituição foi roubado e destruído. Brasília é uma capital tombada. Foi tombada na gestão do governador, do então governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira. Né? Porque Brasília foi construída por Juscelino Kubitschek, eu já falei isso por diversas vezes também, e depois do golpe de 64, os generais que moraram em Brasília, Juscelino construiu Brasília, mas Brasília ficou inacabada. Juscelino não conseguiu terminar Brasília. Durante os 20 anos que aqueles incultos, apátridas, acéfalos, ocuparam, parasitando Brasília, parasitando as instituições, eles não terminaram Brasília. Então, quando o Sarney assume, Brasília está em petição de miséria. Bem, o José Aparecido, que é o primeiro-ministro da cultura do Brasil, depois já na condição de governador do Distrito Federal, ele termina de construir Brasília, chama de volta o Lúcio Costa, chama de volta o Niemeyer, termina de construir Brasília e tomba Brasília como patrimônio da humanidade, o plano piloto. Quando o Lula resolveu botar aquele estádio Mané Garrincha dentro do plano piloto, eu fui um dos que criticou veementemente aquela decisão, porque foi uma decisão bandida, calhorda e criminosa. O plano piloto é tombado, vai botar o estádio numa cidade satélite. Então um erro não justifica o outro. Tá? Mas uma coisa é você colocar um estádio dentro do plano piloto. Outra coisa é você destruir, gostando a gente ou não de Brasília e da República Brasileira, e eu não gosto do formato da República Brasileira, não gosto no sentido de historiador, né? No sentido de uma visão teórica. O que nós temos não é uma república, é uma republiqueta. É uma formação mandembe de alguma coisa. A rigor, se nós formos nos livros de história, a palavra república no século XIX sequer era definida. O que foi construído aqui não tem definição. Eu já falei muito sobre isso. Então nós ainda vivemos sobre um arcabouço de um modelo, de um golpe que foi dado no século XIX, em cima do império, que também foi uma invenção. Uma invenção da maçonaria. Então o Brasil vive uma invenção de instituições com uma elite militar associada a uma elite civil que pratica golpes de tempos em tempos para tomar conta do Brasil, literalmente. Literalmente, para eles serem cada vez mais ricos e poderosos e para o Brasil simplesmente ser um exportador ou um subserviente das vontades e das benesses de poder. A situação brasileira é uma situação distópica e, ao mesmo tempo, ela é uma situação de ficção científica. O Brasil, enquanto modelo político, eu já falei muito sobre isso, ele conseguiu arquitetar uma estrutura que, muitas décadas depois, o Orson Welles, por exemplo, vai propor. O Brasil foi um modelo de vanguarda de revoluções e de nova ordem mundial, de experimento malthusiano e darwinista, desde o século XIX. A história nacional é uma coisa completamente diferente daquilo que nos contam. Então, voltando. Um país, a estrutura dele, ela tem o poder, é, antes de tudo e sobretudo, simbólico. Né? É preciso entender isso e eu não vou repisar esse assunto sobre o qual eu já tratei. O poder é, antes de tudo, simbólico. Então, o miliciano ordinário não tem como não subjetivar. O criminoso fugitivo que está em Orlando, nos Estados Unidos, ele e os generais orientaram a invasão aos lugares simbólicos. Porque o que eles vêm falando nas mídias sociais, é absolutamente claro. Então, os lugares simbólicos foram invadidos. O livro cópia original da Constituição Federal foi roubado e parece que foi destruído. As telas dos autores clássicos do Brasil, porque nós não temos autores, os autores clássicos no sentido de modernismo, porque nós não temos autor clássico no sentido europeu. Foram perfurados a facadas. As armas que constavam, que são armas da República, do Executivo Federal, do Gabinete de Segurança Institucional, foram roubadas. Muito bem. O próprio general que comanda o Gabinete de Segurança Institucional foi leniente e tem que sofrer o rigor da justiça, porque ele permitiu esse tipo de assalto dentro do Gabinete de Segurança Institucional. O que ficou claro para todo mundo é que o governador do Distrito Federal facilitou a passagem dos golpistas, dos terroristas, né, até o plano piloto. Porque toda a tramóia estava sendo tecida, tramada e falada abertamente nas mídias sociais. Não foi escondido de ninguém. Toda essa gente está pedindo a cabeça de todo mundo. E grande parte do noticiário nacional e da classe política brasileira achando que isso é uma brincadeira. Não, isso não é uma brincadeira. Então houve a destruição de bens tombados, de patrimônios históricos, de obra de arte, de palácios, de gabinetes, mandando uma mensagem clara. A República caiu, a República é nossa e os militares vão tomar o poder. Claramente as Forças Armadas estão envolvidas, não só neste ato, bem como em atos há muito tempo, durante os 4 anos do governo do Bolsonaro. Nós temos, por exemplo, do Clube Militar do Rio de Janeiro, um general, Marco Aurélio Vieira, que foi ex-secretário especial de esporte do governo do miliciano. Ele afirma que o Brasil de hoje vive um dilema análogo ao pós-guerra de 1945. O que que o Brasil vive semelhante? Qual é o cenário que o Brasil vive ao pós-guerra de 1945? Então, esse louco do clube militar, ele coloca que o Brasil tem que ter uma guerra ao comunismo, nos moldes como teve em 1945. Então, este tipo de gente está povoando o universo das mídias sociais. E eles falam isso de uma forma bastante desabrida. Eles não têm problema nenhum em falar isso de uma forma clara. A invasão de Brasília foi toda filmada pelos terroristas oligofrênicos. Eles mostram a cara, eles estão convictos de que não haverá punição nenhuma. Não é? Então, o que aconteceu em Brasília tem autores e tem culpados. As Forças Armadas, até agora, a imprensa nacional, a elite política, está tirando as Forças Armadas, evidentemente que é o quadro inteiro. Não é o quadro inteiro. Mas são membros da ativa e da reserva envolvidos em golpes de Estado, em incitação à destruição da democracia. A democracia brasileira é horrorosa? É horrorosa. Mas ela é melhor do que uma ditadura? Ela é melhor do que uma intervenção militar? Tem que lutar para aprimorar os mecanismos institucionais? É óbvio que tem. E tudo o que esses bandidos bolsonaristas não fizeram, essa gente egressa dos movimentos onde eles parasitaram a indignação social brasileira, que começou de uma forma pacífica e que, se tivesse tido lideranças com pé e cabeça, teria se transformado num poder popular muito forte, mas num poder democrático e num poder de paz. Não é concebível que em pleno século XXI a gente esteja falando que é preciso cuidar da pobreza, cuidar da miséria, cuidar da fome, dar instrução social, ser gente mais ética, ser gente mais proba. O Brasil entrou num buraco social absurdo. Então, há culpados no esquema? Sim, ele existe. Você tem uma central de comando, eu já expliquei muito bem como funciona isso. Piero Lehner, o antropólogo, tem explicado, através da teoria de guerra híbrida que ele defende, eu tenho minhas críticas a essa teoria, porque ele coloca os militares, só os militares egressos de 64, daquela escola, que estão envolvidos. Não, toda a história da República é um envolvimento de golpes militares. Né? Então, todo o projeto que se desenhou no Brasil, desde o impeachment da Dilma Rousseff, foi um processo de guerra híbrida e operação psicológica. Isso são os termos técnicos. Guerra híbrida e operação psicológica são doutrinas militares implantadas no mundo inteiro, criadas dentro das estruturas militares do mundo. E são exatamente essas duas estruturas, ou essas duas teorias, que estão mobilizando as chamadas primaveras árabes ou a movimentação da extrema-direita no mundo inteiro para mudar o sistema político. E uma vez que você muda o sistema político, você muda inevitavelmente o sistema econômico. Esse é o ponto. Então existe uma elite mundial empenhada em mudar. Eles não podem fazer o que foi feito com a Revolução Francesa, mas eles não podem mais degolar os monarcas da Europa. Porque hoje você tem monarquias, mas os reis não mandam. Você tem um parlamento que manda. Então eles estão, mas o projeto de reformulação de uma nova governança mundial está em franca atividade. E nesse momento, por incrível que pareça, nós temos sim dois modelos diferentes de governança. Nós temos um modelo de extrema-direita proposto pelo clube de Bilderberg, pelos Rothschild, né, pela City de Londres, pela chamada, por aquilo que sustenta e financia a extrema-direita, que é de cunho nazi-fascista, e nós temos um outro modelo, de um bloco russo-chinês, que não é a configuração daquela esquerda tradicional que foi a esquerda que operou no século XIX e no século XX. É um outro modelo. Mas nós temos dois modelos, sim, sem dúvida. E o Brasil terá que optar. O Lula, quando assumiu, está tentando caminhar entre os dois dragões. Isso foi o que sinalizou o seu discurso de posse. Não será possível uma coisa dessa. Então, o Brasil tem que ter um alinhamento. Se o Brasil vai conseguir uma posição neutra, e o Brasil sempre conseguiu diplomaticamente uma posição neutra, entre um lado e outro. Essa posição é, em parte, saudável, porque ela evitou que o Brasil fosse jogado dentro de guerras e que o Brasil fosse estraçalhado por dentro. Agora, o Brasil vem sendo estraçalhado por dentro através de forças internas e as digitais dos militares, então é preciso estudar a história militar brasileira para entender como eles funcionam como o maior poder desestabilizador político da história da República. Um outro ponto que eu quero, então, os militares brasileiros, a milícia digital bolsonarista, mantida dentro do Palácio do Planalto, a Joyce Hasselmann, com todas as críticas que se possa fazer para ela, naquela CPI das fake news, mostrou essa milícia funcionando em tempo real. Em tempo real. Santos Cruz, que foi ex-ministro, que foi ministro do miliciano, afirmou categoricamente que a milícia era incentivada a partir do Planalto. Bem, ninguém há de pensar que o Bolsonaro, que é um indivíduo inculto, um idiota completo, um incompetente e um vagabundo, porque esse homem nunca trabalhou na vida, nem ele, nem os filhos, por que eu afirmo que ele nunca trabalhou na vida? Funcionário público não é trabalho. É simples assim. Ele nunca teve carteira assinada, nem ele, nem os filhos. Fez carreira no baixo clero, dentro de um esquema de corrupção conhecido como rachadinha, que é peculato e roubo e crime. É claramente ligado a milícias, que é um esquema de morte, assassinato e tráfico. Foi sabido dentro do Rio de Janeiro. Não é? E encaminhou os filhos todos para o mesmo esquema do qual ele fez parte. E foi escolhido exatamente pelo seu baixo comportamento pelas Forças Armadas brasileiras para ser o representante delas. Muito bem. No seu discurso de posse, ele agradeceu em viva voz ao Vilas Boas por estar ali. Então, essa gente, os golpes que eles deram foram absolutamente claros. Absolutamente claros. Né? O Vicente Daniel, da França Televisões, publicou em 2019 um artigo na França, que veiculou na rádio francesa, na França Informação, um artigo cujo título é traduzido, mais ou menos, é um projeto fascista, o que contém o programa de Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. E aí ele vai analisar aquele programa. Né? E ele fala, ele coloca algumas considerações interessantes. Os eleitores votaram não em ideias, eles votaram em uma pessoa. Eles não votaram em um programa específico. Esse homem foi eleito sem programa, sem ideia, mas por meio de um símbolo, como figura militar, impoluta e proba. Né? Então, evidentemente que o que ele foi eleito prometendo facilitar o acesso a armas de fogo. Fez isso. O resultado é que ele armou milícias e bandidos no Brasil inteiro. Uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, os cidadãos americanos têm acesso a armas de fogo para defender as suas propriedades. Isso é correto? E eu sou de acordo. Outra coisa é fazer o que o miliciano fez. Ele fez por decreto o acesso a arma de fogo, ele não criou uma lei, porque uma coisa é você ter uma arma de fogo para defender a sua propriedade. Se alguém invadiu, você atira. Pronto. Outra coisa é, através de um decreto, a pessoa ter arma de fogo e ela poder andar armada pela cidade, matando todo mundo que ela vê. São coisas completamente distintas. Foi isso que ele fez. Ele facilitou o acesso a armas de fogo através de decreto. Ele não criou nenhuma lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não colocou uma lei para o porte de arma de fogo fora da sua residência particular, que é isso que interessa. É para defender a propriedade privada ou é para sair matando? Não, ele liberou o acesso à arma de fogo para criar uma milícia civil, para fazer a Primavera Árabe. Ele facilitou projetos industriais na Amazônia, grilagem, tudo quanto é a boiada tem que passar, do Ricardo Salles. E ele veio com o discurso do pós-Guerra Fria de limpar o país dos marginais vermelhos, dos comunistas. Todo mundo é enquadrado como comunista segundo a doutrina de segurança nacional. Ele fez exatamente isso. E ele falou, numa das raras vezes em que ele falou a verdade, que eles iam, o projeto era de destruir o Brasil, literalmente, e voltar o país para a década de 1940. Mas o que que tinha o Brasil na década de 40? O Vargas era o ditador. Eles odeiam o Vargas. O Vargas tinha um projeto de nacionalização do Brasil. Todo projeto que eles construíram é de desnacionalização do Brasil. Né? Então, neste artigo, lançado em 2019, né, em 2018, na França, tá? Claramente está determinado que o regime que estava sendo postulado não é democrático, é um regime repressivo, sem contrapoder, é um projeto fascista. Não há outra palavra. Então, os repórteres sem fronteiras alertaram para essa ameaça à democracia. O jornal Le Monde sintetiza a questão de uma forma simples. Está aqui, pura e simplesmente, a sobrevivência de um regime democrático em um continente onde sua fragilidade é histórica. É claro que a fragilidade da democracia no continente sul-americano é histórica. Em grande medida, promovida pelas elites europeias e americanas. Então, aqui existe uma situação que a política nacional ter que lidar para defender e se consolidar as Américas Latinas como uma estrutura independente, e não como um quintal nem americano, nem europeu, nem russo-chinês, tampouco. A África, a duras penas, através de guerras horríveis que se desenrolam ao redor de décadas, tem conseguido, não é o modelo ideal, evidentemente, né, mas tem conseguido tirar a ocupação branca, a ocupação do primeiro mundo, que não levou nenhum progresso ipso facto à Grécia. Eu não sou comunista e não sou de esquerda. Mas também não aceito a estrutura da direita, que é malthusiana e darwinista. Essa estrutura da direita postula o seguinte, basicamente, o rico tem todos os direitos e o único direito que o pobre tem é de servir ao rico. Isso é o básico da direita liberal. Tá? É o mandamento dela. Então, o interessante é a gente ver pobre defendendo que os ricos têm o direito de ser cada vez mais ricos e que os pobres têm que ser cada vez mais pobres. É isso que está acontecendo. Né? Então, evidentemente, quando nós vamos estudar história, a história ela tem uma coisa, é a minha preferência pessoal. Outra coisa são os documentos e os fatos históricos. A gente tem que ter um distanciamento e tem que ter uma lisura. Não é? Bem, o que acontece no Brasil, então, uma outra coisa que... Mais alguns itens que eu quero falar. Então, o projeto nazifascista do Bolsonaro, ele nunca foi escondido. E a Europa viu isso e os Estados Unidos viram. Então, o que está acontecendo agora vem sendo estimulado e gestado concretamente desde 2016, quando a Dilma foi deposta pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. Então você tem digitais militares, você tem digitais políticas, você tem digitais empresariais e você tem digitais civis. Lideranças civis que configuram, estão listados como fazendo parte da milícia digital. Isso não é uma brincadeira e não é uma ofensa, é um fato. O funcionamento dessa estrutura de guerra híbrida, ela já foi desenhada e ela está mostrada no mundo inteiro. Há estudos imensos sobre isso. Imenso. Eu já fiz programas sobre isso. Né? Quem tiver dúvidas, procure na internet ou aqui neste canal, no canal do IMUB, os inúmeros vídeos que eu já deixei sobre essa temática. Uma outra coisa que eu quero colocar é o seguinte. Nós estamos assistindo a técnica que nós vimos, que foi aplicada, o povo é usado dentro do processo de guerra híbrida. A guerra híbrida é um tipo de golpe de Estado, em que você usa as instituições democráticas, você desestabiliza essas instituições, desmoraliza e toma o poder por dentro, sem precisar de dar golpe de Estado no sentido de colocar tanque na rua. Eu falei isso no meu conselheiro Acácio, no último conselheiro Acácio, ou o primeiro conselheiro Acácio do ano de 2023. Hoje em dia não se dá mais golpe de Estado como se dava antigamente. Não é necessário isso. Você toma o poder por dentro, via mecanismo eleitoral, e a partir dessa tomada de poder você corrói ele, você parasita o poder e desestrutura ele. Né? Então, como você tem o arcabouço legal, você vai modificando aquilo ali, seja através de corrupção, seja através de outros meios. Uma técnica utilizada para ter um resultado rápido, se você quer tomar o poder político, a tomada do poder político, ela leva muitos anos, porque ela precisa ser construída através de partidos políticos. Então, a tomada do poder efetivo, para alterar o poder por dentro, via política, ela é uma via demorada. A Primavera Árabe é uma via rápida. Em 7, 8, assim, estourando em 10 anos, você cria um contingente de orangos predadores. Tá? Então, você usa a massa, você usa a sociedade civil, através de técnicas de desinformática, né, e de técnicas de operação psicológica que vão gerar uma lesão cognitiva. Eu tenho falado muito sobre isso. Priscila Garcia, que é médica e que é uma artista e é uma das mulheres mais cultas que eu já conheci, Priscila Garcia, no seu Facebook, tem falado com todas as letras, de uma forma bastante contundente, como agem os orangos predadores. Quando o Talibã mandou destruir os Budas de Banyan, como quando as hordas da Revolução Comunista Russa vandalizaram os tesouros artísticos de Yaroslav, você tem um patrimônio artístico de valor incalculável, pertencente ao Estado, portanto, pertencente ao povo brasileiro. A orangada Olavo militar bolsonarista, bruta, tosca, bestial, não poupou nenhum símbolo e nenhuma obra de arte. Eles tiveram, inclusive, os vídeos são claros, eles bateram nos cavalos, aonde a polícia montada estava fazendo frente. Foi destruído a facadas as obras de arte do Palácio do Planalto. Isso não é uma brincadeira. Quem passou aos terroristas as indicações de onde estavam as armas guardadas no GSI? Em Heleno Quasimodo. O novo governo, o governo Lula, não trocou as armas de lugar. Os terroristas foram direto pegar todas as armas. A logística que foi usada no assalto é claramente militar. Eles foram direto ao ponto. Eles sabiam onde estava a Constituição, eles sabiam onde estavam as armas, eles sabiam onde era o gabinete do Lula. Não é? O ministro da Defesa, claramente, ministro da Defesa do Lula, claramente está metido em ato de golpismo e vandalismo. Este indivíduo tem que ser demitido. Né? Nós vimos capitão de mar e guerra, reformado da Marinha, Vilmar José Fortunato, estava nos atos terroristas. Esse homem é lotado como assessor do ministro, do Ministério da Defesa. Tem funcionário do Múcio no meio. O próprio general do GSI, do Lula, permitiu a invasão. Ou seja, é uma sequência tão tenebrosa de crimes e, ao mesmo tempo, um cenário assustador do governo de ocupação que foi criado e que a gente denunciou desde o início do governo deste miliciano que está foragido nos Estados Unidos. Agora, por que ele está foragido nos Estados Unidos? Até o fato dele ter sido foragido é uma desculpa muito boa. Durante todo o tempo, o projeto militar colocou o Bolsonaro como testa de ferro, porque todas as culpas têm que sempre recair sobre um bode expiatório para tirar a culpa dos militares. E a fuga do Bolsonaro foi uma fuga absolutamente planejada. E antes dele fugir, o Paulo Guedes também fugiu. A imprensa não noticiou isso. O Paulo Guedes fugiu 15 dias antes do miliciano fugir. O ministro da Economia, o todo-poderoso ministro da Economia brasileira, fugiu do Brasil. Essa gente tem que ser presa. Os militares não precisam de dar golpe de Estado. Eles já deram. É um golpe diferente. Agora, eles não conseguiram, por conta da vitória do Lula, outra coisa que é preciso desmentir. Foi a esquerda que fraudou as eleições. Vamos considerar que as eleições tenham sido fraudadas. A esquerda não fraudou eleição nenhuma. Sabe por quê? Porque se a esquerda fraudou, ela é louca. Então quer dizer que foi a própria esquerda que tirou a Dilma Rousseff do poder para botar o Jair Bolsonaro. E depois é a própria esquerda que tira o Bolsonaro para trazer a esquerda de volta. Então, se a esquerda tira a Dilma para trazer o Jair Bolsonaro, por que que a esquerda quer tirar o Jair Bolsonaro? Essas mentiras todas, essas distopias que estão sendo veiculadas. Então, se há fraude eleitoral, a fraude não está sendo feita dentro dos partidos. Ela tem mãos muito mais poderosas. Muito mais poderosa. Independentemente de fraude eleitoral ou não, o Brasil, ao livrar-se do Bolsonaro, ele conseguiu estancar um pouco o problema do golpe que foi dado. Mas o Estado foi destruído e ele está parasitado por militares. E esses militares odeiam civis, odeiam mesmo. E eles são apátridas e o projeto que vem desde a década de 30, eu estou avisando sobre isso há muito tempo. É um projeto de destruição nacional. É um projeto de transformação do Brasil num país exportador de commodities primária, completamente desindustrializado. Completamente desindustrializado. É um projeto em que quem é rico vai ficar cada vez mais rico e quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. Um projeto em que claramente você cria dois níveis de sociedade, dos ricos e dos pobres. E sem ciência nenhuma. E completamente dependente da estrutura externa. É preciso lutar contra isso. E se for a esquerda que vai fazer essa luta, que seja. Porque a esquerda é a única estrutura de partido político organizado dentro do Brasil. Bem, voltando aqui. Para terminar com a questão da lesão cognitiva. O processo de operação psicológica, ele cria uma lesão cognitiva séria, grave. Quando nós vemos, eu tenho conversado isso com amigos, quando nós vemos os vídeos públicos que o militar Olavo Bolsonarismo tem colocado nas redes sociais e o comportamento de bárbaro e de vândalos imundos desta gente, a situação é calamitosa, é estupefaciente. É assustador ver o descaso, a incúria, o desmazelo, a porcaria, a sujeira, a loucura que essa gente foi metida. Tá certo? Nós estamos, Bolsonaro perdeu o poder, mas nós estamos, o Brasil herdou um problema de saúde pública. Nós temos, não sei quantos, contabilidade, não sei, não, essa contabilidade não foi feita, mas ela é um fato. Nós temos não sei quantos milhões de indivíduos que foram lesados pela operação de guerra psicológica. E essa gente, a lesão, ela obedece a comandos e a códigos. Se o governo brasileiro não tomar pé e não tratar de, na reestruturação do Estado brasileiro, criar parâmetros, critérios e diretrizes de saúde pública para cuidar deste problema, a emenda vai ficar pior do que o soneto. O negócio é muito sério. Então, uma coisa é um golpe de Estado feito por uma elite, essa elite usa os civis como ponta de lança. Esses civis que foram utilizados aqui no Brasil, eles foram utilizados e lesionados cognitivamente. Estou dizendo que são todos? Não. Mas a grande maioria. A grande maioria. Sobre uma premissa falsa de um suposto comunismo. Bom, define a base do comunismo que está sendo implementado aqui. Vamos conversar sobre teoria. Então, se houvesse alguma seriedade mínima no processo, essa discussão tinha que estar sendo feita dentro do parlamento. Quando você vai aprovar uma lei, você extirpa a teoria comunista ali implementada. Se tivesse sido sendo reforçada uma militância civil forte, e todos esses bolsonaristas eleitos para cargos nunca quiseram reforçar uma militância civil, Eles querem tornar a população uma horda de vândalos destruidora, como tornaram. Eles não têm intenção nenhuma de instrução. Eu mesmo falei isso para vários deles, que hoje são deputados federais. Vários, porque toda essa gente me procurava há muitos anos atrás. Eu conversei com todos eles. Nenhum deles teve intenção nenhuma de criar uma militância civil apartidária. Era o que precisa ser feito. É o que precisa ser feito. O problema político brasileiro não se resolverá somente dentro dos quadros políticos. É preciso utilizar outros meios democráticos, sociais, culturais, que não fazem parte dos quadros institucionais. Não há construção democrática possível sem a participação da sociedade, de outras vias sociais. E, evidentemente, que essa participação não pode passar pelo estímulo à violência e à guerra. A desobediência civil pacífica é um direito, desde que ela seja estruturada e tenha propostas. E essas propostas não é a de destruição da nação, é a de reconstrução da nação, ou a de construção aonde não existe nada que foi feito, ou a de eliminação, por via legal, daquilo que não é correto. A lei não está boa? Não está. Se ela não está, existem mecanismos para modificar a lei. E ele não passa pela guerra. Ele não passa pela destruição. Ele não passa por nenhuma primavera árabe. Ele não passa pelas atitudes grotescas. Ele não passa pela violência. O facínora miliciano e os militares milicianos facínoras e apátridas encarnavam e continuam encarnando aquilo que de pior existe e sempre existiu na história política nacional. São eles os verdadeiros culpados, farsescos, porque se denunciam, se travestem, se fantasiam de gente ética, mas, na verdade, a condição de golpe dessa gente é claramente disfuncional. O governo Lula, ou qualquer um que tivesse vencido Bolsonaro, tem de reconstruir, pelo menos em parte, aquilo que foi destroçado a coices de mula pelos militares e pelo Bolsonaro. De forma a tirar a condição claramente disfuncional de elementos vitais para a população, como a saúde pública, a educação, a moradia, o saneamento, a cultura, o investimento básico, o salário mínimo, as polícias. A gente viu polícias tirando foto com terroristas. Aqui eu quero finalizar com a seguinte pergunta. Eu quero saber qual seria a reação da polícia no mundo inteiro se os indivíduos invadissem Palácio de Buckingham. Se os indivíduos da extrema-direita invadissem a Casa Branca, aqui teria somente duas atitudes. Que essas polícias do mundo inteiro, se os indivíduos resolvessem invadir o Kremlin. Em qualquer lugar do mundo em que essa pergunta for feita, a reação policial seria extremamente severa e dolorosa. É bala e é prisão. Aqui no Brasil, os militares brasileiros de Brasília impediram a polícia do Distrito Federal de desarmar o acampamento em Brasília, e o governador do Distrito Federal e o ministro criminoso do infame, que está foragido, que era secretário do governador do Distrito Federal, o Anderson Torres, tirando férias nos Estados Unidos, deu ordem para que a polícia não reprimisse os atos de depredação em Brasília. Tudo foi filmado. Não tem nada aqui que é feito em conclusão. Para finalizar, curiosamente, o Trump mandou invadir o Capitólio no dia 6 de janeiro. O Bolsonaro, os militares e a milícia digital mandou invadir o esquema no dia 8 de janeiro. Aqui a proximidade das datas não é uma coincidência. Nós vamos ficando por aqui e só frisando mais uma vez. Nós temos um problema grave de lesão cognitiva nacional. É um caso de saúde pública. E essa gente vai usar o mote do comunismo, verdadeiro ou falso, e é falso, para continuar praticando o vandalismo. Quando o Bolsonaro perdeu, eu falei, o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro, pelo menos por 10 anos. O bolsonarismo não precisa mais do Bolsonaro. Ele é um movimento à parte, sempre foi. E não há comparação possível entre o bolsonarismo e o petismo. Os desavergonhados que ousarem comparar os atos da esquerda, que apontem quando foi que a esquerda invadiu Brasília e destruiu os três edifícios da República. Em que momento da história isso foi feito? Nunca. Em que momento da história nós vimos gente da esquerda batendo nas pessoas e promovendo todos os atos de terrorismo que nós estamos vendo acontecer no Brasil? E as autoridades fazendo conta de que não está acontecendo nada no reino da Dinamarca e que é só uma manifestação pacífica e democrática contra a revolta da eleição do Lula. Não se trata disso. Nós estamos diante, fomos mergulhados numa guerra de primavera árabe. Nós estamos dentro de uma guerra de primavera árabe. E eu vou repetir mais uma vez. Nós estamos dentro de uma guerra de primavera árabe. Não vai ser fácil lidar com esse cenário. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo programa.